Então, mais uma vez, um bom dia para todos. Vamos continuar os nossos estudos em Moisés, lendo em Êxodo. Temos passado já por Moisés na casa dos pais, e será o nosso exercício esta manhã passar agora por Moisés na corte do palácio. Então, Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, e o versículo 10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, porque das águas o tenho tirado, e disse. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Agora nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. E o versículo 20. Atos 7 e 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração visitar os seus irmãos, filhos de Israel. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: Varões, sois irmãos, por que vos agravais uns ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra, fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Para terminar as nossas leituras, a carta aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo 24. Hebreus, capítulo 11, e o versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Então, essas são as nossas leituras, e nós dependemos da ajuda de Deus mais uma vez para transmitir a sua palavra. Então, nós estamos chegando agora numa fase, num estágio da vida do Moisés, em que nós não temos tanta informação assim. Mais de 30 anos, quem sabe, da vida dele, e nós não sabemos muita coisa. Nós vamos completar agora os primeiros 40 anos daquela clássica divisão dos 3-40 anos da vida de Moisés. Moody escreveu, certamente os irmãos já devem ter lido, que Moisés ficou 40 anos no Egito aprendendo a ser alguém. Ficou 40 anos em Midian aprendendo a ser ninguém. E depois vai ficar 40 anos liderando os israelitas no deserto, aprendendo o que Deus pode fazer com um ninguém em suas mãos. Irmãos, nós também estamos na nossa vida espiritual, e já cabe uma autoexaminação logo no início esta manhã. Nós estamos em um destes estágios. Que triste quando nós deixamos a nossa carne ou alguma coisa querer dizer para nós que nós somos alguma coisa, porque nós não somos nada. E se não for a graça de Deus conosco, nós somos completamente caídos, falhos, fracos, inconstantes. Que triste quando nós temos este sentimento de orgulho entre nós, quando nós podemos pensar de nós mesmos alguma coisa boa, achando-nos que somos alguma coisa. Deus não pode usar alguém que está se achando alguma coisa. Mas que bom chegar no próximo estágio e poder perceber, à luz da presença de Deus, que nós não somos ninguém, como Moisés naqueles 40 anos de Midian. Sentir a nossa fraqueza, sentir a nossa dependência, sentir que somos falhos e fracos, sentir que realmente em nós mesmos nós não temos força nenhuma. Mas eu queria dizer para os irmãos que melhor ainda do que chegar nesse estágio é poder atingir a altura espiritual de estar no terceiro estágio. Poder realmente nos colocar como um ninguém na mão de Deus. E poder ver Ele operar através das nossas vidas. Esse é o grande objetivo que Deus tem para nós como salvos. Que nós saibamos que nós não somos ninguém por nós mesmos. Que nós somos como falhos e fracos, ninguém perante os homens. Mas que nas mãos dEle nós podemos ser úteis. Qual é o estágio que nós estamos? Que Deus nos ajude a poder atingir esta altura espiritual de realmente em grande dependência dEle, se colocar nas mãos dEle e poder ser usado pelo nosso Senhor. Mas eu queria falar então sobre estes últimos 30 anos para fechar os primeiros 40 anos de Moisés. Não mais na casa dos pais, mas agora na corte do palácio. Eu queria passar por 4 tópicos, digamos assim, 4 pontos de Moisés na corte do palácio que podem nos ajudar durante o nosso estudo esta manhã. Eu quero pensar primeiramente no ambiente do palácio, no abandono que Moisés teve, na ambição de Moisés. E falar um pouquinho da afobação de Moisés. Então, o ambiente, o abandono, a ambição e a afobação. Primeiro, o ambiente. Quero destacar 2 coisas neste ambiente do palácio. a idolatria do ambiente e a instrução recebida naquele ambiente. Então, primeiro, a idolatria. Estava lendo algum tempo atrás, não me lembro o autor, um irmão colocou, estava tentando organizar a vida do povo de Israel com os três inimigos do crente. E achei interessante, ele colocou aqueles 40 anos de Moisés no Egito e até o tempo que ele estava em Midian, e ele destacou o Egito, que é um símbolo do mundo, o perigo do nosso grande inimigo, o mundo. Depois, a carne, ele usou aquela influência externa no deserto, os desejos da carne, as saudades das comidas do Egito, a carne vista no deserto. E o último inimigo, o diabo, o terceiro da lista dos três inimigos dos crentes, ele considerou lá na Terra Prometida. Quem sabe já podemos adiantar isso? A Terra Prometida não é o céu. A Terra Prometida é um local de batalhas, nós lemos, espirituais. A Terra Prometida não é o descanso, mas a Terra Prometida são as heranças eternas em Cristo. Alturas que Deus quer que nós provemos ainda nessa vida. E nós podemos provar, atingir essas alturas. Mas sendo assim, o Egito é um grande símbolo do mundo. E talvez dos três inimigos que nós temos, o mundo, a carne e o diabo, o mundo seja o inimigo mais sutil. É muito fácil, às vezes, identificar a carne em nós. Talvez podemos ver as atuações assintosas do rugido do leão, o diabo, rondando o povo de Deus. Mas o mundo é sutil. E é um inimigo que pode nos absorver sem a gente perceber. Muitas vezes. Um irmão em Santa Maria, algum tempo atrás, trouxe um exemplo de um irmão do Canadá, que numa palavrinha depois da ceia, num ministério, num estudo, ele comparou o mundo com o urso. Lá naquela terra do Canadá, onde ele morava, aquele irmão que se levantou disse que ali tinha muitos ursos, e ele já tinha visto aqueles ursos matando pessoas da região, até crianças ele tinha visto acontecer, com aquele abraço fatal do urso, rasgando as costas. E aquele irmão disse: para mim, o mundo é o urso, que às vezes vai abraçando crentes da igreja local, e realmente rasga a vida útil daquele crente. Começa a envolver ele num abraço fatal. E a utilidade daquele crente vai embora. Meus irmãos, que Deus possa nos ajudar a tomar bastante cuidado com o mundo, com esse ambiente que nós estamos, que nos chama cada vez mais para irmos a ele, para nos penetrarmos cada vez mais. Deus nos ajude a realmente ir para as Escrituras, nos alimentar das coisas de Deus e tomar bastante cuidado que o mundo não está realmente nos chamando e nos infiltrando lá, perder a nossa utilidade para Deus. Como é que nós podemos tentar não deixar que o mundo entre nas nossas vidas? É interessante notar. Às vezes que o povo de Deus vai para o Egito, que é um símbolo do mundo, normalmente é por causa de fome. Nós lemos, por exemplo, que Abraão desceu ao Egito porque havia fome na terra. Pode conferir depois Noemi. Ela deixou Belém, a casa de pão. Por quê? Porque havia fome na terra. E foi para o Egito. Eu queria dizer para os meus irmãos que quando nós nos deixamos de nos alimentar da palavra de Deus, quando nós deixamos de nos alimentar das Escrituras, nós estamos com fome espiritual. E nessas horas, o Egito começa a ser atrativo. É nessas horas que o mundo começa a nos chamar. É nessas horas que o mundo sutilmente começa a nos abraçar. E facilmente nós podemos entrar nas garras do mundo. Vamos nos alimentar, meus irmãos, da palavra de Deus. Não vamos deixar a nossa alma com fome espiritual, porque pode ser muito perigoso. E aí nós podemos entrar e descer ao Egito, como Abraão, como Noemi. E há prejuízos quando isso acontece. Quantos prejuízos Abraão teve por ter descido para o Egito? Nós lemos da separação que ele teve de Ló. Nós lemos que Agar veio do Egito. Ah, meus amados irmãos, quanto prejuízo. Nós lemos de Ló, por exemplo, também, assentado naquelas tendas pelas últimas vezes. Nós não lemos mais de Ló como peregrino, mas Ló vai entrando naquela cidade. Quantos prejuízos para Ló. Nós lemos de Ló assentado na porta da cidade. Que significa isso? Ló se envolvendo com a política daquela época. Que assunto atual, meus irmãos. Nós devemos orar pelas autoridades políticas. Mas não é o papel do salvo entrar na política. Quem influenciou mais Sodoma? Ló, na porta da cidade, onde ficavam os políticos da época? Ou Abraão, separado da cidade, orando por Sodoma e Gomorra? Quem foi que influenciou mais? Abraão. Ah, meus amados irmãos, por mais caótico que seja a política no nosso país, a nossa função como salvos não é entrar lá. A nossa função como salvos não é nos envolver com a política do nosso país, mas é orar pelas autoridades como estrangeiros. Não temos parte como estrangeiros na política dessa terra estranha para nós. Nós não somos daqui. A nossa pátria não é aqui. A nossa cidade não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Nós não somos daqui. Nós oramos para que a boa mão de Deus esteja com os governantes, para que Ele levante homens tementes a Deus, para que a livre circulação do Evangelho possa acontecer. Mas nós ficamos separados da política. Não lá. Temos jovens aqui, e talvez há um clamor na nossa vida atual para tomarmos parte nestes assuntos. Que Deus possa nos ajudar a realmente ficar distintos. Mas nós temos lido sobre o ambiente lá, esse ambiente de idolatria. Nós lemos de Faraó, mais para frente vamos ler, que Faraó disse: eu não conheço o Senhor. O nosso mundo é um mundo que não conhece o Senhor. O nosso mundo é um mundo materialista. O nosso mundo é um mundo idólatra. É um ambiente tão parecido em certas maneiras. E quando a gente fala de idolatria, devemos frisar que a idolatria não se restringe a imagens de escultura. A idolatria não se restringe a deuses de pedra e de barro. Mas a idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus como preeminente nas nossas vidas. E nós vivemos em dias de grandes idolatrias. O nosso próprio eu pode ser o nosso ídolo. Recentemente, conversando em casa, parece que há um grande apelo. Eu tenho certeza absoluta que essas frases não vão ser estranhas para você. Você deve priorizar você. Você deve amar primeiro você. Você deve pensar em si, a sociedade realmente construindo egocêntricos, idólatras. Quando as Escrituras falam para os salvos não ter a própria vida por preciosa, quando a instrução de Romanos 12 é literalmente uma vida sobre o altar de sacrifícios, a idolatria do eu, a idolatria, meus prezados irmãos aqui, num mundo onde tudo está se digitalizando, onde nós temos agora a figura dos influenciadores digitais. E quem sabe dentro do povo de Deus, você começa a gostar de algum desses influenciadores e começa a querer copiar o estilo de vida dele, a maneira que ele fala, que ela fala, as roupas que ela veste, o entretenimento que ela gosta. Meus prezados irmãos em Cristo, vamos tomar cuidado, o mundo está cheio de ídolos, querendo ocupar o lugar de Deus. As Escrituras nos manda seguir, não os influenciadores digitais, mas a seguir Paulos, a seguir pessoas cristãs entre nós que estão seguindo a Cristo. É imitar a Cristo, é querer ter na vida semelhança a Cristo. É por isso que estamos aqui neste mundo, para sermos semelhantes a Cristo, para poder falar como Cristo falava, para poder sermos como Ele era, para seguir as suas pisadas, porque João diz que quem está em Cristo deve andar como Ele andou. Será que nós estamos querendo ser parecidos com aqueles que estão no feed de notícias do nosso aparelho telefônico? Ou nós estamos querendo ser parecidos com Cristo? Quem é o nosso influenciador? A quem queremos imitar? Com quem queremos nos parecer? Que Deus nos ajude realmente a pensar na idolatria do ambiente de Moisés e tomar cuidado, porque nós estamos também num ambiente de vários ídolos, de todos os tipos. E a vontade de Deus para nós é que nós ficamos separados disso, à parte, distintos, diferentes. Um povo zeloso de boas obras. Mas não só a idolatria do ambiente, a instrução do ambiente. Moisés foi educado para o trono. Vários historiadores falam disso, Josefo fala, nós vemos a própria Escritura, deixa esse assunto. Moisés estava sendo preparado para assumir a posição, talvez naquela época, mais importante do mundo antigo. Faraó do Egito, o governante do país poderoso da época. E quando nós olhamos as palavras no original, por exemplo, a palavra criou. É interessante, essa palavra no original é mais do que fazer crescer, mas ela implica treinamento. Moisés estava sendo treinado para assumir o comando do Egito. Ele estava sendo educado para o trono, para aquele lugar. Nós lemos em Atos que ele foi educado em toda a ciência egípcia, em toda a sabedoria da época. Lá no Templo do Sol, onde os egípcios aprendiam, tinha um aluno lá chamado Moisés, sendo educado na melhor faculdade da época, para assumir o cargo mais importante da época, cheio de recursos, completamente instruído. E o Egito preparou para ele uma tremenda educação secular. Mas sabe o que eu acho interessante? Quando nós lemos sobre Moisés, nós não vemos em nenhum momento ele se gabando da sua instrução secular. Nós não vemos isso. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós lemos do apóstolo Paulo, um homem instruído, sim, um homem de grande conhecimento, sim, ele diz que ele reputava aquilo por esterco. Irmãos, eu não quero ser mal compreendido, eu estudei e eu ainda estudo no meu trabalho, nós temos que estudar, devemos estudar, para poder sermos arrimos de família e poder cuidar da nossa família. Não me entendam mal. Mas vamos cuidar que nós estamos vivendo num mundo em que parece que só isso importa. E que a pessoa tem que emendar uma faculdade atrás da outra. E que agora com a internet você pode aprender a fazer tudo sozinho e tem curso para tudo. Curso para aprender tudo. E se a gente ir nesta onda, a gente vai ir de uma instrução para outra instrução, de um curso para outro curso, de uma faculdade para outra faculdade. E o nosso tempo todo vai ser roubado para a instrução do Egito. E talvez aquela viúva, nós não vamos ter tempo para fazer a visita para ela. E aquele ponto da cidade onde o evangelho ainda não chegou, não vai dar para eu ir lá. Eu estou começando uma outra faculdade agora, não vai dar para ir lá. Ah, irmãos, que Deus possa nos ajudar. Devemos estudar, sim. Vamos colocar na balança as coisas. Mas não vamos ser engolidos pela instrução do mundo. Vamos realmente nos dedicar no que for necessário para o nosso sustento, para a nossa família, para a obra de Deus que precisa sim também de dinheiro para muitas atividades. Mas que Deus nos livre de nos sucumbir a uma instrução após a outra, a um ensino após a outro. E quando nós vamos ver, nós estamos com o nosso tempo todo comprometido com as coisas daqui. E Moisés foi este homem que realmente tinha uma grande instrução, mas ele não usou muito daquelas coisas. Quem sabe outras pôde aproveitar, mas realmente o que ele mais estudou e mais aprendeu, nós vamos ver, quem sabe hoje à noite, foi o que ele aprendeu na escola de Deus no deserto. É ali que nós deveríamos ser alunos aplicados. Na escola de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Moisés passou mais de 30 anos no palácio. E o palácio não conseguiu corromper os 5, 4, 6 anos de Joquebede. Ah, meus amados irmãos, mais uma vez eu falo. Para nós que temos filhos, que Deus possa nos ajudar a realmente colocar em primeiro lugar nos nossos lares a instrução sobre o nosso Salvador para os nossos filhos. Eu me lembro de ouvir o seu Tomás lá do Rio Grande do Sul falar que ao longo dos séculos Deus tem se utilizado de famílias para o avanço da sua obra. Eu acho que não é diferente aqui no Gama, em outras igrejas aqui. É difícil, acontece, graças a Deus por isso, mas é difícil entrar uma pessoa totalmente desconhecida, alheia, e ser salva, e poder ser útil na igreja de Deus. Que bom que acontece, mas é mais raro. O que nós vemos normalmente é filhos de salvos, netos de salvos, sobrinhos de salvos, família. E é por isso que o inimigo tenta atacar as nossas famílias. Porque Deus, para o avanço da sua obra ao longo dos séculos, tem se servido das famílias. Que Deus nos ajude a priorizar as nossas famílias e não abrir mão do nosso Deus quanto à salvação dos nossos filhos. Eis aqui um homem que recusou o Egito, e atentou para aquilo que ele tinha aprendido com Joquebede. Mas vamos indo, não só o ambiente, mas agora o abandono. Queria destacar duas coisas no abandono de Moisés. Primeiro, o que ele perdeu. Segundo, o que ele preferiu. O que ele perdeu. Imagine só, meus amados irmãos aqui, que dia foi aquele? Quando Moisés tem uma notícia para dar. Que notícia? Na posição que ele tinha, certamente haviam muitos aduladores, muitos servos. Moisés tem uma notícia para dar. Ele vai recusar ser chamado filho da filha de Faraó. Ele vai recusar o trono, vai recusar a sucessão. Quem sabe ele deu essa notícia para a mãe adotiva dele. Que dia foi aquele quando ele renunciou essas coisas? Moisés tinha o mundo antigo nas mãos. A posição de destaque. Mais poderoso do que o presidente dos Estados Unidos da nossa época. Ele poderia ocupar uma cadeira toda especial. O mundo nas mãos. Mas Moisés não quis o mundo. Moisés abriu mão do mundo. A palavra recusou no grego. Ela tem dois significados. Ela é uma negação definitiva e uma recusa voluntária. Moisés voluntariamente negou, recusou, em definitivo, tudo aquilo que o mundo daquela época podia lhe oferecer. Abandonou aquilo, meus amados irmãos. Será que nós temos a coragem de Moisés, de realmente poder renunciar a este mundo, de não viver para este mundo, mas colocar a nossa vida sobre o altar, como Romanos 12 diz, e sermos uma oferta viva na obra de Deus. Sabe o que me chama a atenção? E isso me chama a atenção mesmo. Muitas vezes nós falamos que, e com razão, Deus tinha um plano para Moisés. Deus tinha um propósito para Moisés. Mas sabe mais? O Egito também tinha um plano para Moisés. Deus tinha para Moisés ser o libertador. O Egito tinha para Moisés ser o próximo regente da terra do Egito. Irmãos, eu queria dizer para todos nós aqui, Deus tem um plano para a sua vida. Toda pessoa salva. Deus tem um propósito para você. Toda pessoa salva está aqui neste mundo por uma razão. Deus tem um plano para a sua vida de utilidade a Ele. Deus tem algo na sua obra grandiosa, ampla, como nosso irmão Mateus tem nos dito, de serviços distintos, tantas tarefas. E Deus tem algo para você lá. Mas deixe-me dizer uma coisa. O mundo também tem um plano para ti. E vai ficar aquelas duas coisas corroendo e se concorrendo. Qual é o propósito que nós vamos conhecer? Nosso irmão Salomão de São Gabriel, uma vez, de nosso irmão Salomão Gabriel de São José dos Campos, uma vez falou algo que eu também não esqueci. Ele disse, Deus tem um propósito para a vida de cada crente. E ele completou, triste é que nem todos chegam a conhecer este propósito por falha própria. Por falha própria. Ah, irmãos, que Deus possa nos ajudar a querer conhecer o que Deus quer de nós. Muito mais do que o mundo quer que nós sejamos. Ou o que o mundo quer que nós nos tornemos. Mas querer conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o seu serviço? O que Ele quer de ti? Estou deixando tempo para os meus irmãos pensarem. Devemos tentar descobrir essas coisas para poder nos ocupar nelas. Moisés fez o incomum. Moisés realmente abandonou aquilo que ele conhecia do Egito, fez aquilo que era realmente uma loucura para os mundanos. Ele só conhecia aquela terra do Nilo, abandonou aquilo ali para realmente viver como o povo de Deus em serviços difíceis, em desprezo. Pois é, mas vale a pena. Porque nós não vamos falar sobre o que ele perdeu, mas sobre o que ele preferiu. Preferindo é um termo grego que é usado nas Escrituras, que poderia ser traduzido também por tomar posição. Moisés tomou uma posição. Irmãos, nós precisamos tomar posição. Qual foi a posição que ele tomou? Ele deixou de viver para aquele luxo vazio do Egito, para viver no deserto com o povo de Deus. Ele realmente fez uma posição impopular, não vantajosa financeiramente. Ele preferiu estar com o povo de Deus que sofria, do que por um pouco de tempo viver o gozo do pecado. Ah, meus irmãos, ainda o povo de Deus está para fazer esta escolha. A escolha ainda é impopular. Lá no meu trabalho não deve ser diferente no teu. As pessoas querem nos instigar a querer sempre mais no nosso trabalho. Que nós queiramos cargos superiores. Que nós nos apliquemos nessa vida, que queremos ganhar mais e mais aqui. Mas realmente que nós possamos tomar uma escolha de viver para as coisas de Deus. E todos aqueles que põem a vida sobre o altar, não demora muito para descobrir que é impopular, que financeiramente não é vantajoso. A obra de Deus exige o nosso tempo. E aqueles que estão na caminhada cristã sabem que deve-se muitas vezes abrir mão do dinheiro para a família, para poder aplicar na obra de Deus, para ajudar uma família, para pôr combustível no carro, para fazer tantas coisas. Exige até mesmo financeiramente. Não é popular, não é vantajoso financeiramente, mas tem valor eterno. E tem uma frase que nós ouvimos muitas vezes: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Ah, Moisés, não há no Egito nenhuma esfinge com o rosto do Moisés. Não há no Egito hoje nenhuma estátua para o grande líder Moisés. O Egito esqueceu Moisés. Mas no céu, Moisés será lembrado por todo sempre, lá nos céus do porvir, como um servo útil a Deus, um dos grandes das Escrituras, nos heróis da fé, o nome dele está. Ah, meus amados irmãos, Moisés não poderia reter a glória do Egito, ela iria junto quando ele partisse, mas ele trocou por algo que nem mesmo o tempo pode corroer. O tempo não pode perder. E realmente, Moisés trocou por algo de valor eterno. Que Deus possa nos ajudar realmente a trocar coisas desta vida que realmente nós não podemos reter para ganhar o que nós não podemos perder. Ainda é um privilégio, ainda é uma escolha privilegiada. Querer se associar com o povo de Deus. Eu me lembro de ouvir, vou citar mais uma vez, um ministério que eu ouvi. O seu Tomás uma vez falou: você considera um privilégio mais elevado do que ocupar a tua vida neste mundo para servir o povo que vai herdar os céus por toda a eternidade? Tem um serviço mais privilegiado do que esse? Quando a empresa mais pomposa deste planeta, a empresa mais segura, a empresa mais rentável, a empresa que nós aos olhos humanos diz, aquilo ali nunca vai acabar, quando aquela empresa virar pó, a Igreja de Deus ainda há de subsistir por todo sempre. Tudo neste mundo é lenha para o fogo. O povo de Deus há de subsistir perpetuamente. Não há um serviço mais elevado. Não há um trabalho que mereça a nossa dedicação maior do que nos ocupar com os herdeiros dos céus. A trabalhar na igreja onde fazemos parte. A ir na levando o Evangelho para aqueles que ainda não são salvos. Que Deus possa nos ajudar, porque ainda é a batalha mais difícil, talvez, para os crentes, abandonar o mundo e viver separado para Deus, distinto, diferente, priorizando o serviço da igreja local. É a obra de Deus aqui. Que Deus nos ajude a fazer esta escolha, a não viver conformado com o mundo, à luz de tudo aquilo que Deus nos deu, da salvação que herdamos em Cristo. Não há uma escolha razoável a não ser colocar a nossa vida sobre o altar. E Moisés realmente preferiu coisas eternas, que seja a nossa escolha também, mas eu preciso ir indo. Eu quero falar um pouquinho da ambição de Moisés. Moisés sabia do prazer do Egito. Nós lemos em Atos, nós lemos em Hebreus. Moisés sabia, ele foi bem educado, bem instruído, tudo que o Egito tinha para oferecer. Mas ele sabia também aquilo que Joquebede tinha ensinado na choupana dos seus pais. Aquilo que Deus queria para ele. Eu entendo que desde jovem Moisés já conhecia o propósito de Deus para a vida dele. Na sarça há reforços, já estava nele alguma coisa dos planos de Deus. Atos nos ajuda quanto a isso. E tinha essas duas coisas, essas duas ambições: as coisas do mundo e o plano de Deus para a vida dele. E se nós podemos entender direito, Moisés escolheu não essas coisas passageiras, mas a sua ambição estava numa recompensa eterna. Ele estava olhando lá para cima. Tem um texto em Coríntios, eu vou ler dois versículos, que para mim resumem essa escolha de Moisés. 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Ah, meus amados irmãos, a ambição de Moisés não era as coisas dessa vida, a ambição de Moisés estava no porvir. Na glória. Qual é a nossa ambição? Qual é a nossa ambição? Essas coisas aqui um dia vão findar. E se nós podemos entender, Moisés via além, podia entender alguma coisa do vitupério de Cristo. Ele, muito tempo antes, já é um daqueles que foi vituperado por Cristo. Ele tinha em vista a recompensa. O que fez com que Moisés pudesse realmente atravessar é aquilo que está escrito. Atos diz, considerou, a palavra diz, é projetou. Ele estava fitando seus olhos em Cristo. olhando para a recompensa, ambiciando Cristo e o porvir. E isso deu energia para ele tomar a grande decisão de arrancar da cabeça a coroa real, de abandonar a glória do mundo da época e de sair para ver os seus irmãos. Ele conhecia que eram os seus irmãos, ele sabia que o povo dele não era o do palácio, era aqueles que estavam sofrendo lá. E Moisés, por causa dessa ambição, só conseguiu suportar essa decisão tão drástica na vida, porque os olhos dele estavam em Cristo. Meus irmãos, eu queria dizer para nós que nós só vamos conseguir sustentar uma posição assim, de escolher viver para Deus, renunciando o mundo ao nosso redor, se nós de fato estivermos ambiciando Cristo, os olhos presos nele, olhando para o porvir. É só assim que nós vamos conseguir tomar a posição que Moisés tomou. Deixe-me dizer uma coisa. Será que lá na glória hoje, Moisés se arrepende da posição que ele tomou? Eu tenho certeza que não. Irmãos, nós não vamos nos arrepender lá na glória de não ter aceitado aquela promoção em benefício da igreja local. Nós não vamos nos arrepender no porvir de não ter feito aquela faculdade para se dedicar no trabalho do evangelismo no outro lado da cidade. Nós vamos se arrepender no porvir de não ter feito mais para Cristo. Moisés não poderia ter tomado uma decisão melhor do que tomou. E nós não podemos tomar uma decisão melhor do que renunciar ao mundo que nos convida sutilmente, quer nos agarrar, em benefício da obra de Deus na nossa cidade. Mas eu vou terminar já. Vamos para a última parte, a afobação. Quero falar sobre duas coisas aqui. Saber o que fazer, mas sabedoria para fazer. São duas coisas diferentes. Moisés sabia que tinha que sair do Egito. Moisés sabia que ali não era o lugar dele. Moisés sabia que os irmãos dele não estavam no palácio. Atos diz, ele foi ver os seus irmãos. Atos diz que ele achava que ele já seria reconhecido. Ele sabia que Deus tinha um plano de tirar o povo de Israel de lá. Ele sabia. Mas o que foi que aconteceu? Que Moisés foi afoito. E realmente ele não agiu no tempo certo, nem da maneira certa. Sabe, meus irmãos, nós devemos buscar a direção de Deus para saber o que devemos fazer, mas mais, devemos buscar sabedoria para saber quando e como fazer. É muito fácil falar isso. Não é tão fácil passar por isso. Exige discernimento espiritual. Exige comunhão com Deus. Sabedoria para agir na hora certa. Realmente, não foi o caso aqui. Nós vemos que Moisés fracassou, porque ele vai e ele mata o egípcio. Nós lemos que, até interessante, ele olha para um lado, olha para o outro. Nós não lemos dele olhando para cima. Ele tomou as rédeas da situação. Que perigoso, meus irmãos. Quando nós queremos tomar a rédea da situação, até mesmo em assuntos espirituais, até mesmo na obra de Deus, vamos tomar cuidado para não tomar as rédeas. Elas pertencem a Deus. Precisamos estar guiados por Deus, direcionados por Deus, sensíveis à direção de Deus. Deus não mandou Moisés matar o egípcio. Moisés foi um assassino independente. Ele tenta resolver o problema em terra aquele egípcio na areia. É, por certo, não dá. Ah, Moisés, alguns anos mais tarde, 40 anos, não só um egípcio vai ser morto, Moisés, mas um grande número de soldados egípcios vão ser mortos. Não vai ser na areia, mas vai ser no Mar Vermelho, que Deus vai enterrá-los, cobri-los. O tempo de Deus não é agora, Moisés. E Moisés se afobou. Que Deus possa nos ajudar, principalmente os mais novos. Às vezes, afoitos para fazer a vontade de Deus, pode, como muitas vezes usamos aquela expressão, trocar os pés pelas mãos. Andar com a carruagem na frente dos bois. Que Deus nos ajude a sentir a direção de Deus, a ter sabedoria, a agir com cautela, a buscar a presença de Deus antes das decisões. E Moisés pode nos ensinar, apressar o processo sempre traz prejuízo. Podemos lembrar de Abraão e Sara, lembra? Deus prometeu, Abraão sabia, vai ter um herdeiro, Deus prometeu, ele não pode mentir, vai ter um herdeiro, Abraão. Abraão sabia disso. O que ele fez? Tentou adiantar o processo. O que aconteceu? Veio Ismael, aquele que vai rir do fruto legítimo da promessa, o inimigo do povo de Deus, Ismael. Ah, meus amados irmãos, se nós agirmos fora do tempo de Deus, sem sabedoria, nós podemos realmente ter prejuízos. Que Deus nos ajude a saber o que devemos fazer, mas mais, estarmos sensíveis ao momento para sermos usados por Deus. Mas eu preciso terminar a minha parte. Moisés, ele vai ser rejeitado pelo povo. Eu fico olhando por uma outra perspectiva agora. O coração de Moisés deve ter sentido. Sabe, ele rejeitou a coroa, ele rejeitou as glórias do Egito, para ir ver os seus irmãos. Atos diz, ele achava no seu íntimo que ele seria aceito por eles. E os seus irmãos o desprezaram. Quem tu pensas que é para ser juiz entre nós? Aquilo deve ter ferido. Sabe, eu acho que isso acontece ainda nos nossos dias. Normalmente, aqueles que mais sofrem entre o povo de Deus são aqueles que estão tentando ajudar o povo de Deus. São aqueles que estão rejeitando o mundo, muitas vezes, para se gastar, se desgastar e gastar na obra de Deus. E muitas vezes, os tais são incompreendidos até pelos próprios salvos. Um líder espiritual, alguém que está à frente do povo de Deus, vai descobrir cedo oposição, crítica. Sim. E Moisés experimenta isso. Moisés sai do palácio. A vida de Moisés vai se complicar. Moisés, não, desculpa, Faraó não pode aceitar essa atitude de Moisés. O que era projetado para o trono, agora é caçado para a morte. Aquele que Faraó iria elevar na mais alta posição, agora quer matar. E sai Moisés em fuga para o deserto de Midiã. Eu li alguém escrevendo com aquelas suas roupas chiques, quem sabe sob medida, andando naquele deserto de areias quentes, árido, rochoso, como é o terreno de Midian, indo para lá. Mas nós lemos, quando ele chega lá, ele encontra um poço. E ele senta naquele poço e toma naquele poço. Irmãos, queria dizer para nós aqui, nós temos um Deus que Ele nos corrige, nós temos um Deus que realmente nos direciona, mas nós temos um Deus que mesmo na hora da dificuldade tem um poço de água refrescante para poder reanimar os seus servos. Vamos aproveitar. Seja a fase da vida que você está espiritualmente, há um poço cheio de água para refrescar a sua alma, regenerar. Beba dessa água. Aproveite dessa água que é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem água em abundância. E Moisés, então, nos ensina a suportar o caminho da perfeita vontade de Deus, mas que Ele possa nos ajudar a lembrar também a fazer a vontade de Deus no tempo de Deus. Que Deus possa nos ajudar a lembrar dessas quatro lições. O ambiente da corte do palácio, tão parecido com o nosso, talvez. Que Deus nos ajude a lembrar do abandono de Moisés. Oxalá fosse parecido com o nosso abandono. Que Deus possa nos ajudar a lembrar da ambição que Moisés tinha. Tomara que fosse a mesma que a nossa. E que através da afobação de Moisés, Deus possa nos ajudar a tomar lições, para que tenhamos sabedoria para saber o que devemos fazer, como fazer no tempo de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.